Fala pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia do nosso podcast, informação, conteúdo. E o dia carrancudo lá fora, hein? Mas isso a gente já sabia, por isso que estamos nos dedicando aí aos treinos nos últimos meses, para quando realmente isso fosse acontecer, tempo chuvoso e frio, não. Tá, tinha uma gordurinha para queimar e acabar ficando com uma consciência tranquila de faltar ali um ou outro treino. Eu sei que não é a condição da grande maioria, mas deveria ser. Então, o que aconteceu? Sábado, tempo ruim, né? Choveu, não rolou treino e alimentação super zoada. Vê se você se identifica. Então, eu trabalhei sábado de manhã até umas 3 e pouco da tarde. Então, primeira coisa que aconteceu, rotina. Mudei minha rotina de café da manhã, de almoço, que eu não conseguia almoçar, ali à tarde também. O que aconteceu à noite? Pedi uma pizza. Um filho come um pedaço, outro filho come um pedaço, a esposa come um e meio e eu comi o resto da pizza inteira. Tipo, eu poderia ter comido só dois, três pedaços? Sim, eu poderia, mas a cabeça de gula é maior, então foi lá e comeu a pizza inteira. E depois não basta comer a pizza inteira, a gente tem que comer um chocolatinho, e aí não come só dois tabletinhos, né? Acaba comendo um monte. Isso no domingo, quando saiu pedalar. Indiferente, ali estava frio, garoando, tempo carrancudo, meu, pega e vai, né? Não tem que ficar muito pensando, pega e vai. Puta, vai pô, subiu na balança, 2 quilos a mais, 75 para 77. Põe o bretelle, sente que dá aquela enroscada, sabe, na roupa. Aí vai escolher a roupa. Puta, não tá nem frio, nem quente, um pouco meio que garoando. Então a escolha da roupa já também não foi muito assertiva. Aí vai pegar a bicicleta, semana inteira pedalando com bike diferente, porque a bike principal tá no conserto, e fazendo treino indoor, que a bike é totalmente diferente. Domingo, puta, enroscadaço na bicicleta. E aí o pedal estava sendo horrível. Saímos aqui do posto da 277, descemos a serra, fizemos o contorno em Morretes, paramos ali no Bela Vista e, meu, enroscado, enroscado pela geração de energia do corpo, enroscado pelo posicionamento, enroscado pela geometria, não ia. A frequência cardíaca nem subia de tão ruim que estava. Eu falei, meu, vamos lá, o que que eu posso fazer para subir agora a serra? Tem que voltar, né? Então, primeira coisa, soltei o bretelle, tirei e prendi o bretelle na cinta cardíaca, não prendi o bretelle nos ombros. Então, opa, já deu uma boa libertada ali. Como eu fui com manguito, com a gola e com colete ali tudo, eu tirei, né? Tirei a gola, tirei o manguito e fiquei só com o colete meio abertinho, assim. Então, já deu um outro ar. A geometria já tinha encaixado um pouco a geometria, né, da bicicleta ali, o corpo já tinha que meio que dado uma acostumada na posição, e subindo, a inclinação da subida sempre ajuda, né, no melhor posicionamento. E também o corpo já estava com 1 hora e meia de pedal, eu estava em jejum, então já tinha também dado assim uma suada, assim uma desinchada. Então, cheguei lá embaixo, comi só um sanduíche e com pasta de amendoim, porque eu não tinha comido nada, e vambora. Subi a serra e encaixou, né? A frequência já subiu um pouquinho mais, 88, 90, 91%, mais longe de querer ter performance, tá? Devido a todas essas questões. Por mais que o corpo estava descansado. porque folgou no sábado, a semana não foi tão puxada por causa do clima, estava extremamente descansado, a fadiga positiva. Mas o fitness estava alto, mas longe de ter performance. Por quê? Porque essas variáveis de roupa, geometria da bike, alimentação, elas influenciam muito, muito mais do que a gente imagina. A gente se dedica 10 horas por semana para o treino e não se dedica uma hora por semana em prestar atenção e relatar: puta, cara, eu preciso comer isso, eu preciso cuidar da minha alimentação assim, eu preciso ter essa rotina, eu tenho que almoçar naquele local porque lá é quilo, não é livre, ou eu tenho que almoçar em casa, eu vou passar no mercado, eu vou comprar isso. Então a gente perde 10 horas treinando e não é capaz de perder uma hora para organizar. Uma coisa que faz muita diferença, que é o quê? Alimentação. E é isso. E aquilo você viu que eu falei, que não é questão de peso, porque o peso só variou 2 quilos, mas geração de energia mesmo. O nosso corpo, a nossa gera, as mitocôndrias geram energia, tá? As mitocôndrias, elas são como se fosse uma casa de câmbio. Se eu chego com dólar e euro, porra, vai dar um monte de real, né? Para que energia. Agora, se eu chego lá com peso, se eu chego lá com real, cara, eu vou sair com energia ruim, porque eu cheguei com uma moeda fraca. Então, a nossa energia é uma moeda de troca. Quanto melhor eu chego na mitocôndria, mais ela vai me gerar energias positivas, tá? Dá para ter esse entendimento. Então, a performance não veio justamente por esses fatores, mesmo estando descansado e mesmo estando com o fitness super alto, tá? Então é isso que eu peço para sempre tomar muito cuidado com as questões extras, né? Isso que ainda no sábado eu não bebi nada alcoólico, durante a semana eu queira ou não levei uma semana um pouco mais certinha. Mas você vê que a influência de um pisar na jaca ali num sábado à noite pode refletir muito no pedal de domingo. E aí, se a cabeça não tá. Se não tá prestando atenção da onde que vem o erro, acha que o erro é do treino. Aí acaba dando uma desmotivada, tá? E aí, continuando nessa questão de energia, mas levando em consideração aqui outra questão, é o seguinte: eu comi lá embaixo a pasta de amendoim, o sanduíche com pasta de amendoim e uma banana ali já aqui perto da Renault. E tava com 3 horas e meia de pedal. O que que aconteceu? Quebrou de energia, faltou energia, tá? Ah, mas pô, mas a gente tem tanta gordura no corpo, por que a gente quebra? Porque para você rodar, para você fazer a roda da quebra da gordura, da geração de energia por gordura rodar, você precisa de carboidrato. Então, para mim fazer o corpo usar a gordura para promover energia, eu preciso ter um nível de carboidrato e eu deixei ele baixar. E aí fica aquela coisa, puta, cara, falta 20 minutos, meia hora. Puta, vou gastar um gel de R$ 8. Aí você fica, puta, não vou gastar um gel de R$ 8 e fica até em casa agonizando. Então, rolou uma quebra ali por falta de atenção. Tinha que ter tomado esse gel já antes, né? Pô, onde já se viu fazer um pedal de 4 horas com uma garrafinha de 500 ml, um pãozinho e uma banana. Tipo, ia dar zica. Tá? Com relação a essa questão de estar se sentindo pesado, inchado, o que que eu uso como referência, tá? Eu já comentei isso algumas vezes, eu tenho alguns trechos aqui perto de casa, que é assim, se eu venho e passo, sabe, final do treino, ou durante o treino, ou voltando para casa, indo pro treino, eu passo para aquela subida aí, e eu simplesmente venho e passo, eu falo, opa, tô numa boa fase. Tô numa fase boa, a alimentação tá encaixada, o treino tá bom. Agora eu posso exigir performance do meu corpo. Eu posso exigir que eu tenho que pegar RP, eu tenho que pegar bons tempos lá no Strava, tá? Agora, se eu venho e dou uma enroscada, sabe, que eu precisei trocar de marcha, ou eu precisei ficar de pé para mudar o estímulo, eu não consegui subir sentadinho, girandinho, fui até o final, né? Se no meio da subida eu perco o ritmo, então, opa, ou eu tenho que melhorar o meu condicionamento como um todo, ou principalmente cuidar da minha alimentação, cuidar do meu descanso, da minha recuperação, porque se eu tô com o fitness alto e eu enrosquei na subida, o problema é das outras situações. Agora, se você tá com o fitness baixo e enrosca, então é mais esse problema, o fitness baixo e a alimentação e tudo. Mas assim, com esses dias carrancudos, chuva, meu, relaxa, relaxa, tipo, entrega, entendeu? Entrega. Se eu sei que para mim a minha média é de 6 a 8, cara, eu vou entregar o teto de baixo, 6. Se a pessoa treina de 8 a 10, cara, entrega 8, sabe? Ah, minha média é 9. Puta, cara, mas, meu, entregou 8, tá ótimo, tá? Quem treina de 10 a 12, entrega 10. Quem treina de 12 a 14, entrega 12, tá? Quem tá hoje dentro desses parâmetros, eu não tô exigindo nada. Eu só tô exigindo e cobrando quem tá abaixo dos parâmetros. Então, por exemplo, quem não tá na média de 6. Por exemplo, a pessoa que tem que estar na média de 8, 10, 8, 9, 10 e está lá com 5, meu, daí essa pessoa eu estou cobrando. Mas a grande maioria é um mês e meio, 2 aí no máximo, que, meu, dá para trabalhar bem relaxado, entregando os treinos, sem pensar muito em performance. Porque sempre quando você sai com frio, com chuva, é uma loteria, não dá para saber o que vai acontecer. A roupa atrapalha, o frio atrapalha, o pé fica gelado, mas não pode deixar de fazer o treino por causa disso. Porque o treino não é só a questão do exercício. Pô, o treino é a bate-papo com a galera, o treino é a questão mental, a questão de, pô, fazer um lazer, de bater papo, de manter uma rotina agradável, né? De sempre procurar acordar no mesmo horário. Então você sai pela lá de manhã, já que domingo, durante a semana você acorda mais cedo, tá? Mas você pode também utilizar os estimulantes. Meu, eu sei que tá numa fase ruim, mas eu quero. Mesmo assim, o que que eu posso fazer? Né? Então tem o dormir menos. Ali a chave do sono é 6 horas, 6 horas e meia. Se você dormir qualquer coisa abaixo disso, você não vai acordar com preguiça. Você vai simplesmente pegar, levantar e sair treinar, sair fazer. Se você dorme 7, 7 e meia, 8, esqueça. Você vai ficar pondo soneca, pondo soneca, pondo soneca e não vai levantar. Então, nesse caso, é preferível fracionar o sono. Ah, dormi meia-noite. Meu, mesmo assim, eu vou acordar às 6 e vou fazer o treino. Você vai acordar super disposto. E depois você dorme meia hora. Depois do almoço, ali 20 minutos, e 20 minutos lá, quando chegar em casa, às 6 da tarde, sabe? Isso faz muita diferença. Faz o teste, porque quando você dorme menos, o corpo não chega a dar aquela relaxada que a gente fala lá do sono, o sono REM lá. Então, o corpo ainda está em alerta. Então, quando ele toca, você pode ver que quando você levanta às 5 horas da manhã para ir no banheiro, você, nossa, tô bem, né? Pô, legal. Aí você, ah, mas eu vou voltar a dormir mais um pouco. Aí esse mais um pouco, porra, depois você levanta às 9 da manhã, tá? Outra coisa é a questão da estimulantes, né? Um energético, uma cafeína, ajuda bastante. A questão do jejum. Então, se você tem tendência a se desmotivar muito fácil, meu, não come. Vai em jejum. Porque em jejum a glicemia tá baixa, o corpo tá ativo. Leva para comer o negócio no caminho. Porque se você comer, vai dar aquela leseira. Pode ver. Você chega em casa às vezes 5 da tarde, 6 da tarde, cara, hoje vai rolar um pedal, vamos lá, vamos lá. Você come alguma coisa, de repente, bzz, perde totalmente a motivação. Então não come. Leva e come depois se estiver em cima da bike já. Ou 10, 15 minutos antes de sair, porque não dá tempo de você sentir essa leseira. Outra coisa que é interessante é o banho gelado, tá? Não é tomar banho gelado. Você vai tomar banho quente, normal. Só que no final você liga o máximo de velocidade de água, para sair bastante água, e gelada. Meu, 30 segundos ali, você tipo dando uns pulinhos, molhando tudo, você vai ver como vai hiperventilar, vai dar umas puxadas, o cérebro vai dar uma ativada e você, nossa, e aí? Vamos fazer 200 quilômetros. Se você tiver esse hábito, quem tem esse hábito, pô, sabe que funciona e que é super legal. Não só para a questão do treino, mas para a questão de trabalho, de motivação em casa. Pô, chega em casa do treino para você ver num sábado de manhã, num domingo de manhã, né? É, toma um banho quente, tudo e dá uma ducha. Vê se vai querer ficar à tarde no sofá. Cara, você vai fazer isso aí, você vai querer sair, você vai sair com a família, vai brincar com as crianças. Tá? Então esses aí acaba estimulando. E na acabou voltando aqui daí, acabei esquecendo naquela questão da alimentação que eu estava falando ali atrás, da geração de energia, a moeda fraca é o açúcar, né? Não só a questão do açúcar industrializado, o doce em si ali. Esse é o pior, lógico. Né? A bomba de chocolate, o chocolate, a bala, a bolacha recheada. Mas carboidrato também é doce. Então, por exemplo, evitar comer muita massa, evitar comer muito pão, sabe? Evitar comer muito arroz. Essas coisas são geração de energia fraca. Pizza, lasanha, sabe? Não que não possa comer, lógico que pode. Mas sempre tem a questão da quantidade, né? Tá, então, pô, troca, coma mais legumes, né? Refogados ali, assados. Você vai ver que ele dá uma sensação super boa de nutrição, energia e não tem essa questão do açúcar, né? De inchar o corpo, tudo. A gente vai. Tô aqui pra. Eu tô para fazer aqui um vídeo mais completinho com relação a essa questão da alimentação. E dentro dessa questão de rotina ali, que nem eu tava falando, ah, 6 horas de treino, 10 horas de treino. Meu, isso é uma coisa da vida, né? Não só na questão do treino. Se você ficar esperando ter tempo para fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Ah, o dia que sobrar tempo eu vou estudar, o dia que sobrar tempo eu vou ver isso, o dia que sobrar tempo eu vou para academia, o dia que sobrar tempo eu vou para lá. Esquece, não vai sobrar tempo nunca. Você tem que encaixar as coisas na rotina da vida. Você tem que encaixar o treino na rotina do dia a dia, como se fosse uma função normal que você tem que entregar. Tá? Só que assim, quem monta a rotina, assim, por exemplo, eu ajudo, né? Eu coloco ali, ó, hoje vamos fazer 1 hora e meia, hoje vamos fazer 1 hora, 2 horas. Eu dou esse auxílio, né, na questão do treino. Mas quem define se você vai sair depois do trabalho, antes do trabalho, depois que as crianças foram para a escola, antes que as crianças foram para a escola, antes do trabalho, isso e aquilo, à noite, é você. E quem começa a semana já sabendo direitinho o que vai fazer? Pode ter certeza que eu sei aqui, através de experiência, através dos dados, da análise que eu faço do treino de cada um, eu sei quem organiza os treinos e quem não organiza. E aí o grande diferencial de performance, de quem está motivado, de quem está com o peso bom, de quem está com a cabeça boa, de quem nunca está reclamando, é uma dessas coisas aí. Tá? Já deixar organizado. Sabe? Ah, vou no coletivo, Na quarta-feira eu vou fazer isso, na quinta eu vou folgar, porque eu vou sair com a família, no sábado eu vou de manhã, no domingo eu vou fazer o assim. Tem que fazer isso, tá? Não pode assim, ah, se der, eu faço. Esse se der, faz, não vai fazer. Só que esse não faz hoje, não faz amanhã, não faz depois de amanhã, aí desmotiva mesmo, tá? Porque o nosso corpo sempre puxa por baixo. E não é só nem a questão do exercício. A gente pode usar o tempo, usar isso também como questão dentro da nossa casa, né? Por exemplo, leitura, hábito de leitura. Se você não lê todo dia um pouquinho, ou um dia sim, um dia não, você pega para ler, você vai postergando, você vê se não lê mais. Cuidar da própria, cuidar da casa, cuidar do jardim, fazer uma limpeza da casa, organizar alguma coisa aqui dentro, também, se você faz uma vez, não vai fazer mais. Tá? No trabalho é a mesma coisa. Então não é o problema, não é só o exercício. É a rotina e a forma com que você se organiza para a vida. Então é rotina, rotina. Tudo precisa rotina. Trabalho, família, exercício. Tá bom? Fico parecendo aqueles coach meio chato, né? Mas é porque é importante. Porque é aquilo que eu já comentei várias vezes. Trabalhar aí com todo mundo e ter os números aqui, meu, é muito fácil de ver o que que dá certo, o que que não dá, o que que a pessoa tem que fazer. Então, pô, se eu tô chegando e falando para você, faz, vai dar certo. Tá bom? Então, duas coisinhas aí para finalizar. Lembra que final é domingo e segunda? Eu não vejo nenhuma mensagem do Whats antes de estar com o treino de todo mundo montado. Tá? Eu não vejo. Então, se você vai falar alguma coisa sobre a semana de treino, escreve lá no Training Peaks. Coloca lá no treino da última semana, o treino de domingo, cria uma nota, cria um evento. Ó, essa semana preciso que seja assim, tal. Porque se você me mandar no Whats, eu não vou ver. Porque se eu vou lá, monto um treino, aí venho, abro o Whats, respondo uma pessoa, daí eu vou lá, monto o treino de outro. Aí volto aqui no Whats, meu, não funciona. Então quando eu tô aqui montando o treino, eu esqueço tudo, foco em montar o treino de todo mundo, e aí depois eu vou ver no WhatsApp, tá? Então procura diferencial. Quando é uma pergunta aleatória, faz aqui no Whats, eu respondo quando conseguir, mas quando é respectivo à programação dos treinos, tem que pôr lá dentro do Training Peaks. Tá? E a última coisa, que é um assunto um pouco mais. Puta, não sei a palavra que eu poderia usar, mas assim, ao longo dos anos, por experiência, eu já tentei bolar um coletivo com umas pessoas que estão iniciando, sabe? Ah, vamos fazer um horário de coletivo para quem está iniciando. Meu, não dá. Não funciona. Tipo, a pessoa iniciante, ela tem problema com o horário, ela não está comprometida, o início, às vezes a pessoa é iniciante, mas a outra é muito mais iniciante e, meu, não funciona, tá? Outra coisa é divisão de grupos. Por exemplo, ah, vamos fazer um grupo que seja dividir em três níveis, intermediário, iniciante, avançado. Puta, tem que ter um cuidado para fazer isso, até por isso que eu nunca fiz, sabe? Porque daí fica aquela coisa, ah, mas eu sou do grupo X, o Alan tá me excluindo. Ah, eu queria ser do grupo Y. Ah, o Alan é isso, sabe? E não tem, porque o fato de você querer ir treinar com alguém mais forte, meu, depende só de você ir. Não a tua categoria, você pode ir, não pode ir, simplesmente você vai. Quando você tá com pessoas, você sempre tem que estar com pessoas melhores. Sempre. Você vai, aonde você é melhor, você vai lá de vez em quando só para dar o ar da graça. Mas você sempre tem que estar com pessoas que estão melhor que você. Porque daí você vai aprender, você vai evoluir, vai te tirar da zona de conforto. Então, essa tem a teoria dos grupos, sabe? Que no primeiro momento você cria grupos para solucionar um problema e depois acaba virando um problema, sabe? Mas, levando em consideração tudo isso, eu tô disposto a tentar fazer alguma coisa diferente, sabe? Porque eu percebo que muitas vezes a galera assim, ah, mas final de semana não tinha ninguém para ir, isso e aquilo, e o cara que é vizinho, mora 3 quadras, também relatou isso. Então, vocês se sentiriam confortáveis em eu criar um grupo no WhatsApp da galera que não consegue hoje acompanhar um treino nosso, um treino meu, por exemplo? Que nem ontem, fiz 4 horas na serra, saindo 7 horas da manhã, e cara, tem gente que ainda não tá nessa vibe, nem de comprometimento, nem de condicionamento. Então, eu poderia fazer ali um grupinho no WhatsApp só para esse pessoal combinar treinos entre eles, por questão de segurança ali, de roubo da bike, por questão de parceria mesmo, não sair sozinho, por questão de conhecer lugares diferentes. O que que vocês achariam disso? Gostariam, não gostariam? Tá? Acho que seria isso, tá? Posso justificar aqui de várias formas, podemos fa tentar fazer isso de várias formas diferentes, mas eu acredito que para tentar ver se vai dar certo, tem que ser esse negócio mais prático, assim. Pá! Se vocês me derem liberdade, eu tento viabilizar alguma coisa, mas eu quero que isso seja uma coisa produtiva e não que, ah, eu sou assim, ah, eu sou da parte ruim, sabe? Não, aí não funciona, tá bom? Acho que deu para entender o recado, né? Vamos amadurecer a ideia. Valeu, abraço, pessoal. Boa semana. Até mais. Acho que esse foi o mais longo, hein? Rodrigo Cardoso vai reclamar bastante, apesar que agora com o WhatsApp acelerando aí a velocidade vai ajudar, mas apesar que quando você levanta a velocidade, pode ver que às vezes o que a pessoa está falando e a forma que ela fala fica meio arrogante, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Mas vamos lá, pessoal. Um abraço, até mais.